pediátrica e adulto, centros cirúrgicos com 6 salas e um andar totalmente isolado para pacientes com Covid-19. Esses são apenas alguns diferenciais do Hospital Poços de Caldas. Segurança e qualidade na assistência à saúde em tempos de pandemia é com a Climep Total. Fundamental é viver. Fone 3722-4004.
ZYC718 em 96,7. Onda, a rádio onde Poços. Onda Poços.
A rádio on. Onda em Foco. Onda Poços.
Uma ótima noite para você. Estamos de volta com o Onda em Foco. Wesley Máximo agora com uma participação ao vivo. Vamos conversar aqui agora com o deputado estadual pelo PSD, o Cássio Soares. Oi, deputado, muito obrigado pela sua participação, viu? E agradecemos também aí a disponibilidade em falar com o jornalismo da Rádio Onda Poços para o sul de Minas e também para o leste paulista. Boa noite.
Boa noite, deputado.
Muito boa noite, Matheus, Wesley, todos os ouvintes da Rádio Onda Poços, né, o programa Onda em Foco. É uma satisfação poder falar com vocês, principalmente nesse momento em que a população está clamando por boas notícias, clamando por acompanhamento dos problemas que nós estamos vivenciando.
Com certeza, deputado, a gente que agradece aí a sua participação e fala para mim, tem aí novidades, né, e boas notícias em relação aí ao seu trabalho com Poços de Caldas, de emendas que serão encaminhadas para a nossa cidade. Como é que tem sido a relação do deputado com o nosso município?
Bem, eu tenho trabalhado bastante aí, sempre com boas parcerias, né, parceria aí do nosso professor Flávio, né, que já foi vereador, foi vice-prefeito, do vereador Lucas Arruda, do vereador Tiago Brás e do nosso presidente do PSD, Matheus. Todos eles têm me trazido muitas demandas, problemas que a cidade enfrenta, que a população vem sofrendo ao longo do dia a dia, e a gente está conseguindo encaminhar algumas soluções. No ano passado, por exemplo, né, no início da pandemia de Covid-19, nós conseguimos, juntamente com o senador Carlos Viana, a destinação de R$1 milhão para os hospitais de Poços de Caldas, especialmente, né? Foram recursos tanto para Santa Casa quanto para o Hospital Santa Lúcia também. Santa Casa de Poços de Caldas recebeu R$500 mil, o Hospital Santa Lúcia recebeu outros R$500 mil. E foi uma das coisas que, assim, naquele momento era o que era importante para as instituições de saúde terem condições de atender bem toda a comunidade, todos aqueles pacientes SUS, pacientes da rede pública de saúde. E também conhecendo as entidades da cidade também, nós estamos conseguindo atender cada uma delas, ou pelo menos as mais importantes, né? A Escola Estadual Francisco Escobar vai receber recursos aí para aquisição dos mobiliários e equipamentos. Nós temos a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio também, né, a Escola Padrão, que deve receber também, através da diretora Marcela Campos Batista, R$50 mil também para comprar mobiliários e equipamentos. Fica na região sul da cidade, é uma escola importante, porque nós temos aquela condição. É saúde pública, que deve ser de qualidade, e a educação como prioridade, para a gente poder educar bem as nossas crianças e os nossos jovens, para que a gente tenha cada vez uma sociedade mais justa, mais igualitária.
Ô, deputado, e falando em saúde, né, o senhor é relator na CPI, fura filas aqui em Minas Gerais, né, infelizmente o episódio aí é lamentável, que depende aí dessa apuração da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Que pé que está essa CPI? Que fase que ela está?
Bem, nós estamos chegando numa segunda etapa que trata sobre os investimentos de saúde do poder executivo, do governo do Estado. E dessa forma nós estamos averiguando. Passado o momento de apurar o fura-filas, que foi o fura-filas da vacinação por parte de servidores, alguns servidores da Secretaria de Estado de Saúde, capitaneados pelo ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, nós tivemos mais de 2 mil servidores da Secretaria Estadual de Saúde que não estavam na linha de frente. É bom lembrar aqui, destacar, ninguém questiona o direito das pessoas vacinarem, muito menos aqueles que estão na linha de frente, que era o grupo prioritário. Mas a Secretaria acabou fazendo um entendimento interno para poder favorecer servidores administrativos que não estavam correndo riscos maiores do que outros cidadãos e cidadãs mineiras. E agora, nessa segunda etapa, nós estamos fazendo um levantamento dos investimentos que o governo do estado fez, aqueles que foram eficientes ou não, e aqueles investimentos que deveriam ter sido feitos e acabaram por não acontecer. Porque Minas Gerais foi um dos dois estados do Brasil que não aumentou os investimentos em saúde no ano da pandemia em relação ao ano anterior. Ou seja, de 27 estados do Brasil, somente Minas Gerais e Roraima diminuíram os gastos com saúde no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, em relação ao ano anterior. Então nós percebemos que a falta de investimentos acabou trazendo prejuízos para o atendimento no sistema público de saúde. Então nós estamos nessa fase de investigação por parte da CPI do Furafila.
Deputado Cássio Soares falando com a gente no Onda em Foco. Deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente, porque muitos brasileiros, né, não só aqui no estado de Minas, mas todo o povo brasileiro está preocupado com a falta de chuvas, né? E eu queria saber, já que o Lago de Furnas, por exemplo, está numa seca terrível por ali, né? Eu queria saber o que a Assembleia Legislativa do estado tem feito para tentar amenizar essa situação de seca, se há algum plano aqui no estado, diferente do governo federal, para amenizar essa situação, possível até racionamento de energia podemos ter aí ainda em 2021.
É um tema muito relevante nesse momento, porque nós estamos com uma das maiores crises hídricas no país dos últimos tempos. Nós estamos com os reservatórios baixos no período pós-chuva que deveríamos ter esses reservatórios bem cheios neste momento. Infelizmente, não temos. É uma legislação federal que rege a questão da utilização das nossas hidrelétricas, né, dos nossos reservatórios, a geração de energia hidrelétrica. E o governo do estado, a legislação estadual, tem pouco a fazer. O que nós fizemos? No ano passado, nós aprovamos uma emenda constitucional, salvo engano, de número 106, em que torna patrimônio histórico, natural, o nosso Lago de Furnas e o Lago de Peixoto, que é o Rio Grande, que atravessa o nosso estado de Minas Gerais. Isso tudo para garantir as cotas mínimas dos lagos, a 762 no Lago de Furnas e a 668 no Lago de Peixoto. Então, dessa forma, o governo federal precisaria acatar, ou pelo menos respeitar, uma legislação do nosso estado de Minas Gerais. Por outro lado, o Operador Nacional do Sistema, que é quem, o órgão federal que regula a utilização dos nossos reservatórios, não tem observado essa normativa que nós criamos no governo, no estado, aqui na Assembleia Legislativa. E nós tivemos uma omissão, por muito tempo, do governo do estado em dar o grito em Brasília e dizer que Minas Gerais merece respeito, merece a preservação dos nossos lagos em cotas mínimas. Nós não queremos deixar de produzir energia elétrica para todo o país. Mas hoje em dia, os nossos reservatórios não servem apenas para a geração de energia. Tem uma exploração muito grande do turismo, que gera bastante emprego, e Poços de Caldas é uma das principais cidades turísticas nossas, e sabe muito bem o que é a geração de emprego importante advinda do turismo. Então tudo isso é muito preocupante. E nós estamos percebendo que, infelizmente, nós estamos caminhando para um racionamento de energia caso algo mais relevante não seja feito de imediato.
O deputado, o senhor acabou de comentar sobre geração de emprego, né? A gente está vendo aí o governo do estado trabalhando nessa questão, a Assembleia Legislativa também nesse sentido do auxílio emergencial para as famílias carentes, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade social. E eu costumo dizer sempre, tanto aqui na Onda quanto na TV Poços, que o povo precisa, né, o deputado, é de emprego. O cidadão, ele quer sair para trabalhar de manhã e colocar comida dentro de casa, porque uma hora o auxílio acaba. É uma iniciativa importante que ajuda momentaneamente, mas o senhor concorda comigo que a gente precisa batalhar mais no nosso estado para geração de empregos?
Sem sombra de dúvida. Nós temos o emprego como necessidade primeira, né? E hoje, infelizmente, nós estamos com um dos maiores índices de desemprego dos últimos tempos, né? Somando aí mais de 14% da população ativa que não consegue uma colocação no mercado de trabalho. Para isso tudo, nós temos que, primeiro, focar sempre em educação. A educação, ela serve tanto para a pessoa se qualificar melhor e ter um emprego melhor, ter um acesso ao emprego melhor, como também para a sua vida, né, de maneira geral. Nós temos que países bem desenvolvidos, eles têm um índice de educação muito alto da sua população. E nós, infelizmente, ainda estamos muito aquém de atingir esses índices completamente desejáveis por todos nós. Mas temos que investir em educação. Não se faz uma evolução da educação sem recursos, sem investimento, sem a valorização dos professores, daqueles servidores da educação que fazem da educação pública uma educação de qualidade. E daí sim, pensando em emprego, retomada econômica, também é outro fator, outro pilar tão importante. Infelizmente, nesse momento, nós estamos chegando em algumas encruzilhadas. Quais são? Opa, se o poder público não impõe algumas restrições nesse momento de crescimento da pandemia, nós vamos entrar em colapso no sistema de saúde. Nós estamos com 100% das UTIs lotadas na nossa região sul de Minas. E isso é muito grave. Imagina o que seria uma população, um cidadão, uma família precisar de uma vaga de UTI e o governo não ter essa vaga para disponibilizar para aquela pessoa. Então, infelizmente, acaba sendo aquela opção, escolher por quem morre, que é o que não desejamos. E, por outro lado, a opção de manter a economia vigorante, a economia em funcionamento, mas, é claro, observando os preceitos de prevenção do vírus, né? Com restrições de quantidade de pessoas por estabelecimento, por metro quadrado, a condição do uso de máscaras, o álcool. E o mais importante de tudo, digo para todos os ouvintes do Onda em Foco, a vacinação. É claro, os gestores hoje não têm vacinação para todo mundo de imediato, mas é importante que aqueles lotes de vacina que chegam até os municípios, eles possam ser ministrados de maneira eficiente, rápida, ativa. Opa, o cidadão não foi buscar sua segunda dose. As unidades de saúde têm as relações das pessoas que precisam, os seus endereços. Vamos fazer uma busca ativa, vamos vacinar as pessoas, porque é o meio mais rápido, é o meio mais eficaz de diminuirmos e acabarmos com essa pandemia.
Deputado, aqui em Poços, né, o vereador Lucas Arruda da Rede apresentou um requerimento aí cobrando uma iniciativa do Executivo Municipal para que seja realizada na cidade a xepa das vacinas. É uma situação que já acontece em outros municípios, né? A Assembleia Legislativa pode interferir nisso para que seja regra em todos os municípios de Minas Gerais? Como é que é?
Nós podemos. Nós temos uma condição aqui de fazer a proposta, né? Levar para as comissões discutirem, né? Ter o processo legislativo aqui respeitado, observado. Mas é claro, nós temos essa prerrogativa de poder apresentar essa proposta, sim. E vamos estudar para, quem sabe, replicar essa boa ideia do vereador Lucas Arruda aqui em âmbito de Estado também, levando para todos os demais municípios.
Os nossos ouvintes que estão acompanhando não sabem o que é a xepa das vacinas. São doses remanescentes que sobram em frascos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, são descartadas, né, porque não tem como ser utilizada, né? Então, quantas e quantas pessoas poderiam ser imunizadas com essas doses remanescentes, né, deputado?
Exatamente, ainda temos aquela cota que é uma cota reservada para possíveis eventuais quedas, né? Existe uma margem aí de em torno de 3 a 5% das vacinas que ficam guardadas. Eu tenho defendido aqui também em âmbito estadual que nós não tenhamos essa cota resguardada, essa reserva técnica. Nós temos que utilizar 100% das vacinas para cidadãos e cidadãs mineiras poderem ficar imunizadas o quanto antes.
Ô deputado, sobre o auxílio de R$600, né, para famílias mineiras em situação de pobreza, de extrema pobreza, uma iniciativa muito importante, e eu dou os parabéns aqui para todos os deputados que iniciaram, né, esse processo de R$600 para as famílias de extrema pobreza do estado. Mas eu vi, inclusive foi aprovado, né, pelo governo, pelo executivo. Eu queria saber se é possível ter mais parcelas desse auxílio de R$600, porque eu vi que é cota única. Isso seria importante também nesse momento de pandemia. Não sei se o valor de R$600, mas um valor menor, ter mais parcelas aí para a população. O que, que o senhor pode falar sobre isso, se já há uma discussão também sobre essa questão?
É uma ideia que está sendo cogitada aqui. É claro que a gente depende do aceite do governo do Estado, do Poder Executivo. E quando a Assembleia Legislativa lançou mão dessa ideia, nós fizemos um levantamento aqui. É importante que toda a população dos ouvintes da rádio possam acompanhar. Nós fizemos um levantamento em que 1 milhão e 80 mil famílias em Minas Gerais, elas têm uma renda familiar per capita, aliás, uma renda familiar de até R$360 por mês, ou seja, uma renda per capita de até R$89, ou seja, extrema pobreza. Infelizmente, nos preços que nós estamos vivenciando hoje, da cesta básica, inflação, infelizmente, batendo de volta a nossa porta, nós temos 1 milhão e 80 mil famílias, que significa mais ou menos 5 milhões de mineiros e mineiras que dependem de um auxílio para poder alimentar-se durante os 30 dias do mês. E aí, nesse sentido, nós fizemos essa proposta de auxílio de R$600 para essas famílias e estamos aqui discutindo a possibilidade de ampliação. Temos acompanhado também, por parte do governo federal, os anúncios da possibilidade de prorrogação do auxílio federal. Então, nós vamos agir em Minas conforme o governo federal. Se lá estiver prorrogando e estiver atendendo bem a população, nós vamos medir a água com fubá e verificar onde o dinheiro é melhor empregado. E, se necessário for, nós vamos levar a proposta para prorrogação desse auxílio emergencial para a população mineira.
E com isso a gente precisa falar também, né, deputado, dos empresários do nosso estado, que dependem, né, de isenção, dependem de um esforço maior. Eu falo também, tanto do executivo estadual quanto do legislativo também, para que a gente saia dessa situação, ou seja, pelo menos minimizada, né, deputado? Já que a carga tributária do nosso estado, se não é a mais alta do país, é uma das maiores, né?
Exatamente, nós estamos percebendo isso, né? Infelizmente tivemos momentos aí de lockdown, de fechamento completo do comércio, né? A não ser os essenciais como supermercados, padarias, açougues, enfim, que provêm o alimento para as pessoas. E muitos deles, muitos dos comerciantes, empresários, tiveram prejuízos gigantescos, né? Na possibilidade de manterem seus comércios abertos. E são as consequências danosas que essa pandemia nos trouxe. E a Assembleia Legislativa, no mês passado, mês retrasado, nós fizemos uma rodada de oitivas dos comerciantes, dos empresários, por cada região de Minas Gerais, ouvindo seus clamores, e apresentamos e votamos na Assembleia o projeto que chama Recomeça Minas. Dentre as ações previstas nesse projeto está desconto de ICMS em diversos setores. Temos linhas de crédito oferecidas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, com facilidades também para diversos comerciantes. É claro, são medidas paliativas. Infelizmente, o ideal era que a economia tivesse vigorosa, que não fosse necessário esse socorro. Mas, infelizmente, nesse momento, nós pensamos em dar essas condições dentro da perspectiva de Estado para que todos pudessem levar adiante e ter uma recuperação mais rápida.
Com certeza. Deputado Cássio Soares, do PSD Minas Gerais, muito obrigado pela sua participação aqui na Onda Poços. Estamos à disposição e bom trabalho para você, viu, deputado?
Olha, eu quero agradecer mais uma vez, Matheus, Wesley, todos da Rádio Onda Poços. É uma alegria poder participar e dizer para toda a população de Poços de Caldas, região, que nesse momento de crise, momento de pandemia, momento de sofrimento da população, que nós políticos somos mais necessários. E a nossa atuação responsável, ela deve ser cobrada por todos. Eu ofereço a toda a população de Poços de Caldas o meu trabalho responsável, incansável, dia e noite, sábados, domingos, feriados, sempre que necessário, para que a gente possa levar o melhor para toda a nossa população. E lembrando, sozinhos não fazemos nada, sempre com as boas parcerias. E é por isso que eu destaco a boa parceria do vereador Lucas, do vereador Tiago, do professor Flávio e de todos os parceiros que nos acompanham em Poços de Caldas. Muito obrigado, parabéns vocês pelo programa e pela informação fiel a todos os ouvintes.